Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações tricolores, minha gente. Mais um Rock Flu entrando no ar aqui nas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, tabelando aqui de primeira com o Serginho. Vamos nós, né? Seguindo aí em frente. O Fluminense tomou uma ripada feia na Taça Guanabara antes do Carnaval, sendo eliminado de forma bizonha na penúltima rodada, né? Naquele clássico contra o América dos craques, Valber e Júnior Baiano, não é mole não. Mas não tem nada não, a Taça Rio vem aí, o bicho vai pegar. Não é não, Serginho?
É isso aí, Gustavo. Estamos aí para mais uma pré-temporada nesse ano, hein, cara? Até que a gente entre em campo novamente no segundo turno. 20 dias sem futebol, que dureza, hein? Pra fazer o quê, né? É melhor treinar de novo que continuar jogando que nem pelada, né? Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte, já queria anunciar aqui um convidado de hoje aqui nos estúdios da rádio. É o Gleison, que é de Nova Friburgo, que conheceu a gente aqui através da comunidade do Orkut, né? Coisa bacana, hein? Diz aí, Gleison, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, meu irmão.
Beleza, é um grande prazer pra mim estar participando aqui do Rock Flu. Eu posso dizer que sou um fã de carteirinha do programa, né, cara? Como você já disse, conheci através do Orkut. E o que mais me deixou fascinado foi o fato de, pô, estar junto as duas paixões da minha vida, que é o rock and roll e o Fluminense Futebol Clube.
Cara, tu tava falando em off aqui com a gente, antes do programa começar, que tu já teve banda de rock and roll, né? Conta aí um pouco disso aí. Tu tocava o quê?
Cara, já tive sim, embora não tenha saído da garagem, né, cara? Vamos dizer assim. Era uma banda basicamente cover, pois nós só chegamos a escrever umas três letras. Quanto às influências, eram bem variadas. Tanto que a escolha era bem democrática do repertório, na verdade. A gente tocava porque cada um gostava mesmo. Isso ia de Creedence, Clearwater, Black Sabbath.
Opa, só coisa boa, hein? Mas chegaram a gravar alguma coisa, alguma demo? E aí?
Cara, infelizmente não. Porque era uma diversão de fim de semana, na verdade mesmo. Por isso não foi muito em frente. Mas pretendemos futuramente, em cima das letras já feitas, começar um projeto mais sério e ver se a coisa começa a andar aí.
É uma pena, né? Da próxima vez, montar outra banda, aí tu já fica sabendo. Grava pelo menos uma demo que a gente detona aqui no Rock Flu. Banda de tricolor em prioridade absoluta aqui pra nós. Bom, o PC Guzmão finalmente acabou caindo mesmo, né? Como tava todo mundo prevendo, a gente falou bastante desse assunto no último programa. Mas o que é que vocês estão achando aí do nosso suposto novo treinador, o glorioso Joel Santana? Será que é o Joel mesmo, cara? Ou será o Tite? Vai melhorar, vai piorar? Ou é a mesma coisa? O que vocês acham?
Ô Gustavo, que dureza, hein? Ficar na dúvida entre o Tite e o Joel Santana, cara, eu acho que eu vou pra casa chorar, hein?
Pois é, cara, é pelas tradições do nosso flusão, assim, fica complicado ter que escolher um desses dois técnicos. Inclusive chegou a ser ventilada a possibilidade de vir o Renate Gaúcho aí, né? Mas ficou meio difícil. Vamos ver o que vai dar essa história toda aí.
Bom, o jeito é aguardar, né? Eu só espero que quem quer que acerte, pelo menos funcione, né? Senão, sinceramente, se a gente não acertar agora, perigo a gente jogar aí mais um ano pelo ralo. E olha que a gente tá em fevereiro ainda, né? Pô, perdeu o bonde de 2007. Ainda no mês 2 do calendário, pô, aí é dose.
É verdade, Gustavo. Bom, pessoal, a gente vai abrir o programa de hoje com uma música chamada Ride in the City, que é do novo álbum do Cactus. É isso aí mesmo, novo álbum do Cactus. Lançado no ano passado e do qual a gente já deu uma palhinha aqui no nosso primeiro programa desse ano de 2007. Agora tá na hora da gente detonar aqui no Rock Flu uma faixa pinçada desse álbum. Pra gente ver qual é dos caras afinal, né? Depois de tanto tempo, o que eles andaram aprontando aí.
Isso aí, na sequência, pessoal, a gente ouve Never Too Late, que é uma música de uma banda chamada The Answer, que é formada lá na Irlanda e andou faturando aí um monte de prêmios de banda revelação no ano passado em várias revistas especializadas em rock clássico. A crítica anda babando pra cima do primeiro álbum deles de 2006, chamado Rise, que realmente é muito bom. Mas também olha as influências desses caras, né? Paul Kossoff, John Bonham, Phil Lynott, Paul Rodgers, pô, aí é brincadeira.
Pois é, esses caras realmente mandam muito bem. Bom, a gente fecha esse primeiro bloco, pessoal, com uma faixa do Low Stature, banda australiana lá da década de 70, que era a banda do Andy Anderson e do Peter Wells, esse último guitarrista dono de um slide sensacional, mas que curiosamente entregou como baixista uma outra banda espetacular lá da Austrália, o Buffalo, que a gente também já andou tocando por aqui.
Maravilha, vamos ouvir isso aí então. Primeiro bloco do Rock Food hoje no ar, pessoal. A gente abre com High in the City no Cactus, segue com Never Too Late do The Answer e fecha com Rock and Roll Outlaw, faixa do Rose Tattoo. Beleza, vamos pro ar aí.
Bom, pessoal, vou mandar aí as nossas dicas da semana de uma vez. A minha dica aí é a volta do The Police, famoso trio inglês da década de 80, que tá de volta aí. Vai passar o ano de 2007 em turnê e já avisaram que tem América do Sul no roteiro, hein?
Bom, eu vou falar do último número da Poeirazine, revista de música editada lá em São Paulo, que chegou às minhas mãos aí. Esse exemplar traz uma reportagem especial contando toda a trajetória do The Who, banda que, aliás, viria pro Brasil esse ano, né? Faria shows por aqui agora em março, mas infelizmente a turnê foi cancelada. Tem também uma entrevista bacana com o Pete Townshend, na qual ele fala sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre o novo álbum do Who, né, o Endless Wire. Além disso, traz também matéria sobre os Black Rose, o Queen, Jarvis e Macalé. Fala também dos boatos sobre o retorno de bandas clássicas como Free, o Eagles, o Vanilla Fudge. Enfim, é bem legal aí pra quem curte essa praia de rock and roll. E a gente sempre acaba pegando por lá também muita dica de bandas novas. Enfim, ainda tem esse lance também, o conteúdo não é exclusivamente jurássico, né, digamos assim. O jornalista responsável, o Bento Araújo, manda super bem. A Poeirazine tem site próprio, poeirazine.com.br. Enfim, quem se interessar é só clicar por lá e encomendar as edições, que são trimestrais. A leitura é altamente recomendável. Mas e você, Gleison? Vai lá, manda uma dica aí pra gente também, cara.
Bom, rapaziada, minha dica é um DVD triplo, ou mini box, como preferirem, do Bruce Dickinson, chamado Anthology, que foi lançado aqui nas terras tupiniquins no final do ano passado. Como já disse, é um mini box com 3 DVDs, onde os fãs irão encontrar no disco 1, 2 shows. O primeiro denominado Dive Dive Live, que foi da turnê do primeiro álbum, Tattooed Millionaire, e o Skunk Works Live, de 1996. O segundo disco é uma gravação de um show realizado no Via Funchal, na turnê do álbum Chemical Wedding, em São Paulo, em uma das maiores lotações da sua história. Show esse que foi lançado em CD alguns anos atrás com o nome de Scream for Me Brasil. E não para por aí, no terceiro disquinho, nada mais nada menos que todos os clipes lançados entre 1990 a 2005. É uma entrevista onde o cara fala do processo de produção do mais recente trabalho de estúdio, chamado Tyranny of Souls. Para fechar com chave de ouro, duas raridades, né? Dois clipes do Samson, que para quem não sabe foi a banda do Bruce antes dele dar o ar da graça no Iron Maiden. Resumindo, é uma verdadeira antologia de uma lenda viva do metal.
Pô, isso que pérola que é isso aí, hein? Grande dica, hein? Isso deve ser uma maravilha realmente, hein? Ultimamente tem saído cada DVD com uma produção caprichada, né, pessoal? Bom, eu aposto aí que depois disso aí, com certeza, o Maiden aparece no Brasil na atual turnê, hein?
Bom, esse segundo bloco de hoje, pessoal, a gente abre com uma banda brasileira da qual a gente gosta muito, o Matanza, que inclusive já detonamos por aqui num daqueles especiais que a gente fez de rock nacional durante a Copa do Mundo no ano passado. A música se chama Clube dos Canalhas e foi pescada no último álbum lançado por ele, chamado A Arte do Insulto. Esses caras são do Rio de Janeiro e fazem um som bem pesado, mas com elementos de bluegrass, de country music até, e de música em irlandesa. É uma salada que no final acaba dando certo. Matanza é formado pelo Jimmy London nos vocais, o China no baixo, Donida na guitarra e pelo Fausto na batera. A sonoridade desses caras é a campeã.
É uma banda que sem dúvida é revelação no cenário nacional, cara. Tem tudo pra ir longe, né? Pela sua identidade, por trazer uma mistura de sonoridade, vamos dizer assim, novas, né? Assim como o Raimundos, que no início da carreira tinha aquele lance de misturar rock com o baião, com o destino e tal. Eu tenho notado, inclusive, que a cena independente rock and roll do Brasil anda fervilhando de novas bandas bacanas, cara. E é importante que novas bandas de qualidade surjam para fazer com que o rock continue de geração em geração, sem deixar a peteca cair, né? É uma grande aliada disso tudo é a internet, que facilita muito a divulgação do material dessas bandas.
Isso aí, tem toda a razão, Gleison. A internet veio mesmo para ajudar o rock and roll a explodir de vez. Bom, esse bloco segue com Kissing Willy, do Jethro Tull, banda fantástica formada na Inglaterra ainda nos anos 60, e eu acho que todo mundo já conhece, né? Do flautista mágico Ian Anderson e Companhia Limitada. Aliás, falando neles, parece que eles vêm fazer show no Brasil mais uma vez, hein? Tem até data marcada, se não me engano, dia 21 de abril no Rio de Janeiro, lá no Claro Hall. É bom todo mundo já ir se ligando nisso, porque vai ser imperdível. Aliás, como sempre. O Jethro já veio um montão de vezes ao Brasil, sempre com sucesso. Eu tive o prazer de estar presente em alguns dos shows. E essa faixa que a gente vai jogar pro ar, vocês vão notar que é bem mais pesada do que a sonoridade característica da banda. Mas também, para quem já teve um álbum escolhido como melhor álbum de heavy metal do ano pelo Grammy, né? Fazer o quê? Isso aí é fichinha.
Pô, Jethro? Banda de heavy metal? Deve ser outro Dieta, então, não é o Dieta que eu conheço, né, cara? Que isso, nada a ver. O som dos caras é até meio progressivo, completado de folk, blues e até jazz, né, porque não... Não dá pra rotular geral, mas acho que se tivesse que jogar um rótulo no Dieta, seria isso de rock progressivo. Pelo menos eu acho, mas heavy metal.
Pois é, Gleice, pra tu ver como é que esse pessoal do Grammy entende de rock and roll, né? Brincadeira. E o Dieta faturou esse Grammy em 87 com o álbum Crest of a Nave. Ninguém entendeu nada. Esse tal de Grammy também vou te contar, hein? Bom, esse nosso segundo bloco fecha com Custard Pie, uma cover sensacional aí do Led Zeppelin. Detonada pela dobradinha Metal Tutor e o Eric Gales, grande Eric Gales, que já pintou bastante por aqui, é frequentador assíduo do Rock Flow. O Eric Gales, aliás, deve ter até uma carteirinha de sócio aqui do programa. Essa faixa que a gente pescou é de um tributo muito bacana ao Led Zeppelin, um álbum chamado Whole Lotta Blues, lançado em 99, com várias músicas do Led coverizadas aí pelo pessoal do blues e do blues rock. E ficou show de bola, enfim, Led Zeppelin em ritmo de blues, maravilha.
Pois é, Gustavo, e falando em blues, cara, vamos já avisando aí pro pessoal, vem aí o nosso especial blues, no qual a gente vai ter a presença como convidados do Fábio Mesquita e do Sérgio Rocha, respectivamente, baixista e guitarrista do Blues Power Trio, bandaça brasileira de blues e de rock and roll, do qual, aliás, a gente apresentou para vocês aqui no programa várias músicas deles. Isso deve rolar agora no mês de março, se Deus quiser. E aguardem, podem se preparar, porque esse programa vai ser sensacional, a gente tá caprichando na produção dele. Bom, vamos jogar esse som aí pro ar. Ô Gleice, tu escuta o programa, né, cara? Então tu sabe como é que as coisas funcionam por aqui. Os nossos convidados sempre ralam um pouquinho também pra fazer jus ao nosso cachê altíssimo, por sinal. Vai lá, manda esse bloco pro ar aí pra gente, cara.
Beleza. Nesse segundo bloco, inclusive, bem eclético, né? Tem pra todos os gostos aqui. Vocês ficam com o Clube dos Canalhas, do Matanza, seguido por Kiss Wiley, do Jethro, e fechando com Custard Pie, numa cover maneiríssima do Led Zeppelin. Então aumenta o volume, porque é muito som.
Onde foi, aonde esteve, o que foi fazer? Mas a todas as perguntas sabe responder. Tem um plano A e tem um plano B. Se você nunca se contradiz, não abre mão do que te faz feliz. Não há nada que abale a sua paz. Já nasceu sabendo como é que se faz. E tudo segue do jeito que sempre quis. Temos um sócio no clube dos canalhas. Não admitimos que apontem nossas falhas. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom. Pra tudo é um bom remédio. Só um idiota completo morre de tédio. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom. Sabe o quanto é importante não dar muita explicação. Não há nada de extraordinário na situação. O segredo do sucesso é a moderação. Ter o dia sim e ter o dia não. Se você nunca se contradiz, não abre mão do que te faz feliz. Não há nada que abale a sua paz. Já nasceu sabendo como é que se faz. E tudo segue do jeito que sempre quis. Temos um sócio no clube dos canalhas. Não admitimos que apontem nossas falhas. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom. Pra tudo é um bom remédio. Só um idiota completo morre de tédio. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom.
rocket town. She's a lady soul and washes it down with sparkling wine. A nice girl, but a bad girl's better. Qualifies in both ways, to my mind. But now she's kissing Willie. She shows her leg, shows it damn well. Knows how to drive a man right back to being a child. Well, she's a nice girl, but her bad girl's better. I can read it in her cheating eyes. I know that in a while, well, she'll be kissing Willie, my best friend Willie. Kissing Willie,
é, eu tava aqui ouvindo essa cover maravilhosa aí do Led, me lembrei aqui da boataria que andou rolando, justamente sobre o Led Zeppelin, né? Alguns sites andaram publicando na semana passada notícias que davam conta aí de rumores de que o Page e o Plant andaram se reunindo, finalmente com o John Paul Jones, e que teriam acertado aí as condições para fazerem juntos o retorno do Led Zeppelin. Então, uma última turnê, enfim, o batera, no caso, seria o Jason Bonham, que vem a ser filho, né, do lendário John Bonham, o batera original do Led, aliás, um dos maiores de todos os tempos, o que, claro que não é a mesma coisa, né, mas o moleque, pelo menos, tem o mesmo DNA do pai, né.
É, Gustavo, mas eu não levo muita fé nisso não, cara, esse boato aí a gente já escutou pelo menos uma meia dúzia de vezes aí nos últimos anos. Infelizmente, eu acho que não vai passar de um boato, que parece que o John Paul Jones é ruim de jogo e já teria declarado que não volta de jeito nenhum. Mas se arrumar outro baixista para colocar no lugar dele, né? Sinceramente, eu acho mais fácil a gente cruzar com o Jimmy Page por aqui. Eu não sei se o pessoal sabe, mas ele é casado com uma brasileira, uma baiana, e vive lá na Chapada Diamantina. Reza até a lenda que ele tem um boteco por lá, e toda sexta-feira ele pinta lá, pega o seu violão, fica tocando lá um sonzinho, o pessoal vai juntando. Acho mais fácil a gente ver isso do que rolar novamente um show do Led por aqui.
É, mas no caso dele seria um caminhão de dinheiro, cara. Aliás, uma frota de caminhões. O Led Zeppelin é uma marca poderosíssima. Aliás, uma das principais marcas, se não a número um, na minha opinião, em termos de rock and roll. Uma turnê mundial desses caras aí a essa altura, sinceramente, faria a fortuna do tataraneto de todos eles. Mas eu quero acreditar que além da grana, também a parada artística, né, musical. Sei lá, a gente tem visto muita banda antiga retornando, meio que forçando a barra em turnês caça-níqueis e coisa e tal. Mas eu quero crer que com o Led Zeppelin pode ser diferente, né, quem sabe.
É, cara, na minha opinião, deixando a questão financeira de lado, eu acho legal esse lance das bandas antigas voltando, porque pros mais vividos é a chance de poder matar a saudade, né? E para os mais jovens é a oportunidade de poder ver de perto alguns dinossauros do rock que já faziam a história antes mesmo deles terem nascido, como é o meu caso, por exemplo. E, felizmente, isso tem se tornado bem comum. Só para citar alguns exemplos, Whitesnake, Queen, embora sem Fred Mercury, e até mesmo Twisted Sister foi uma das bandas que voltaram para fazer a alegria da galera.
É verdade, Iglesias, tem muita banda aí boa aí que voltou e fez um papel digno, mas tem muita coisa também que era melhor ter ficado esquecido no passado, né? Bom, vamos ver, vamos torcer aí.
Olha, eu particularmente torço muito pra esses caras voltarem, nem que seja pra fazer um showzinho, de preferência por aqui, né, no Maracanã, por exemplo. Imagine o Led Zeppelin fazendo o último show de todos os tempos da carreira deles no Maraca. Seria show de bola, ou então nas Laranjeiras. Pô, já imaginaram? Led Zeppelin live at Orange Fields. Ao vivo com nas Laranjeiras. Pô, e ainda por cima com patrocínio da Unimed. Aí, será que o Celso Barros encarava essa aí, galera?
Melhor deixar a Unimed fora dessa, né? A Fusão tá precisando mais do que o Led Zeppelin. Se a Unimed sair de lá e começar a investir a grana pro outro lado, a gente tá no sol, porque o clube tá sem nenhuma estrutura.
É, Gleice, isso é verdade, cara. E ainda tem torcedor do Fluminense que reclama da Unimed. É mole? Se não fosse Titi Celso Barros botar uma graninha lá todo ano, não é bem a graninha, né? Uma grana alta. Sei não, hein? Onde é que a gente estaria essa altura do campeonato, hein?
É, cara, sinceramente eu não entendo esses torcedores que certamente não sabem da importância da Unimed para o Fluminense e acabam indo, na minha opinião, na conversa de torcedores de outros clubes que ficam se remoendo porque não tem uma parceria como essa, né? Que junto com o eterno ídolo branco montou um time que, ao meu ver, é digno da grandeza e da tradição do Fluminense. E o resultado disso tudo não pode ser outro a não ser título.
Pô, Gleice, Deus te ouça, cara. Bom, pessoal, para esse terceiro bloco a gente separou três bandas novas que são praticamente desconhecidas, né? Mas que mandam muito bem. A primeira é a Crystal Pistol, banda canadense que lançou um álbum em 2005 chamado Everybody Hates You When You Love Your Rock and Roll, que todo mundo te odeia quando você adora o seu rock and roll. Um título que acaba aí tentando explicar alguma coisa, né, em termos de sociologia até, de repente. Bom, a faixa que a gente escolheu deles para detonar por aqui se chama All The Freaks e tem uma pegada bem bacana. Tu já ouviu falar desses caras, Gleison? A sonoridade deles é tipo assim, a meio caminho entre o AC/DC da era Bon Scott e o The Cult da fase Electric. Mais ou menos por aí.
Olha, não conheço não, mas se a sonoridade tá entre AC/DC e The Cult, deve ser muito bom, né? Inclusive, essa ideia de jogar bandas novas por aqui, mesclando com bandas clássicas, é um marol barato. Pois assim, quem gosta de rock and roll vai podendo conhecer também coisa nova, ampliando seus horizontes, porque existe muita gente com aquele complexo de museu achando que só o que é antigo que é bom, né? o que não é verdade. Existem ótimas bandas novas de personalidade forte surgindo por aí.
Pode escrever, Gleison. Bom, a segunda banda que vai rolar por aqui é da Suécia, pessoal. Isso mesmo, Suécia. Ela se chama Black Bonzo. Tem uma sonoridade super interessante com influências das mais variadas. De Gentle Giant a Deep Purple, passando por King Crimson, Thin Lizzy, Nectar, David Bowie, Pink Floyd e por aí vai. A faixa que vai pro ar se chama Jailbait, do álbum deles de 2005, chamado simplesmente de Black Bonzo mesmo. Vale a pena conferir.
Bom, e a última banda que vai pro ar nesse bloco especial é o Blackbird Trio inglês, que anda fazendo enorme sucesso também. Eles já excursionaram recentemente aí por toda a Europa. Esses caras, aliás, têm um fã bem famoso e de quem a gente, inclusive, já falou aqui no programa hoje. É o Jimmy Page do Led Zeppelin. Pois é, o Page viu um show desses caras e se amarrou a ponto de ir depois lá ao backstage para cumprimentar a molecada. É mole? A faixa deles que a gente vai detonar aqui se chama Days Passing Away e é do único álbum do Blackbird lançado até agora, chamado From the Sky. Sensacional. Já que tu se amarra em banda nova aí, ô Gleison, falou em complexo de museu e tudo mais, aproveita o embalo e joga esse bloco de bandas novas aqui pro ar pra gente, cara. Vai lá, manda bala aí outra vez.
Vamos lá. Agora, rapaziada, neste terceiro bloco, vocês ficam com as performances de Crystal Pistol, seguido de Black Bonzo e finalizando com Blackbird, a banda pela qual Jimmy Page assina embaixo, hein? Segura aí.
Yeah.
Pessoal, tá na hora da gente anunciar aqui quem foi o ganhador da camiseta do bloco Máquina Tricolor, que aliás desfilou na segunda-feira de carnaval aqui em Friburgo e matou a pau. Foi um desfile espetacular, hein? Além do pessoal do bloco propriamente dito, muitos tricolores foram se juntando ao bloco pelo meio do caminho. A festa foi muito bonita, não podia deixar de ser, né? Só tricolor? E o mais importante, sem qualquer incidente com torcidas rivais. Tinha galera que tava meio preocupada que pudesse acontecer alguma coisa, alguma briga, afinal era carnaval, né? Muita gente mamada, sabe como é que é. Mas deu tudo certo, todo mundo entendeu a brincadeira. Foi muito legal, o pessoal do bloco tá de parabéns.
Concordo, Sérgio. Eu que inclusive participei do bloco, né? Todo mundo preocupado apenas em se divertir realmente, sem brigas. Gostaria de aproveitar para elogiar a iniciativa de quem está à frente dessa ideia, o Igor, o Magrão, o Rodrigo Morse. Enfim, estão todos de parabéns.
É verdade, se no futebol a gente ainda não engrenou esse ano, no samba por aqui o Flusão faturou 10, nota 10, em todos os quesitos. Foi super divertido. Bom, quem ganhou a camisa do Máquina Tricolor foi o Carlos Eugênio de Souza, que é da cidade de Teresópolis. Bacana, né? Um tricolor aqui da cidade vizinha, da região serrana. Valeu a participação aqui no Rock Flu, Eugênio. Espero que o tamanho tenha ficado bom. O Eugênio comentou que teria que ser GG. Enfim, mas a gente anunciou no programa que só tinha uma tamanho G pra mandar. E a gente mandou assim mesmo. Se não der pra usar, meu irmão, tu pendura aí no cabide, bota na parede da sala e transforma a camisa num enfeite bacana. Beleza? Realmente a escola de samba que homenageou o centenário do Fluminense no carnaval de 2003 foi a Acadêmicos da Rocinha. Resposta corretíssima.
Pois é, Gustavo. Teve muita gente respondendo que foi a Grande Rio, talvez por causa das cores da escola, né, que é tricolor. Mas não, foi a Rocinha mesmo. Bom, estamos chegando aí ao final de mais um Rock Flu. Como é de praxe, antes de anunciar qual vai ser a faixa que vai fechar a edição, a gente já vai agradecendo muito a presença do nosso convidado de hoje aqui do programa, o Gleison. Valeu mesmo, cara. O papo aqui foi nota 10. Volte sempre que quiser. Afinal, agora tu já sabe o caminho, né?
Eu que agradeço, estarei de volta assim que puder, com certeza. E gostaria de aproveitar e mandar um recado também, nós que tocamos aqui no assunto da Unimed, esse Celso Barros e tal. Gostaria de mandar um recado pro nosso Papai Noel, dizendo que aqueles torcedores que o acusam, o ofendem, o crucificam, perdoa-os, Papai Noel, pois eles não sabem o que fazem.
Bom, a gente encerra esse Rock Flu de hoje por aqui, pessoal, com a música do Arnaldo Antunes, ex-integrante dos Titãs, e que além de músico e poeta, é ainda um artista visual aí de grande talento. É, ele mexe com o teatro também, enfim, não é uma coisa muito fácil a gente tentar cercar o Arnaldo, definir aí o cara com algum rótulo, né? A obra dele como um todo tem características que no primeiro momento parecem até paradoxais, né? Mas que ao contrário se complementam, um lirismo sempre latente, entremeado por um lado que eu particularmente considero fortemente contestador e que é muito marcado, né, na obra dele de modo geral. Tudo que ele faz sempre é muito simples e, no entanto, tão complexo, enfim, e tudo com uma assinatura dele que é própria, né, tipo uma marca de qualidade que ele imprime em tudo que faz. É impressionante.
É verdade, Gustavo. O Arnaldo Antunes é o que a gente pode chamar de um sujeito completamente multimídia. Como músico, por exemplo, ele transita sem qualquer pudor por vários estilos musicais, do rock and roll nu e cru ao samba de break, passando por vários outros estilos. O cara pode tudo. Ele tá quase acima do bem e do mal, hein? É um artista com A maiúsculo, sem nenhuma dúvida. Aliás, com dois As maiúsculos, né? O cara ainda leva essa vantagem. A de Arnaldo e o A de bônus, que é o de Antunes, né?
Pois é, foi até bom você falar aí desse ecletismo do Arnaldo. A gente aqui do Rock Flu tem recebido algumas críticas do pessoal pedindo pra gente detonar por aqui outros estilos de música. Enfim, mas é o tal negócio, o próprio nome nosso aqui já define como são as coisas, né? No Rock Flu só rola rock and roll, pô. A Rádio TT tem outros programas de outros estilos musicais e que, por sinal, são excelentes, como o MPB Flu do Cotrim, o Soul Tricolor e o Pop Flu, que são capitaneados aí pelo nosso patrão Beto Meia. É mais ou menos assim, cada um na sua e a amizade continua. A gente só queria ressaltar que não temos absolutamente nada contra qualquer outro gênero musical, apenas a nossa preferência é disparada pelo bom e velho rock and roll, é só isso.
Bom, Gustavo, eu só queria deixar bem claro aqui que se o Rock Flu começar a detonar pagode, por exemplo, é perder pelo menos um ouvinte que sou eu, né?
Pois é, isso aí, Gleison, cada um na sua e cada um na sua mesmo, vamos nós. Bom, a faixa do Arnaldo Antunes que fecha esse Rock Flu de hoje se chama Não Me Acabo, e é uma composição dele em conjunto com o Paulo Miklos. E a versão que a gente vai levar pro ar é com o Barão Vermelho, ao vivo, maravilhosa. E assim a gente vai se despedindo aí de toda a galera tricolor com as saudações de sempre. Daqui a duas semanas estamos de volta, pessoal, com mais Rock and Roll na veia. Grande abraço aí, Cleison. Valeu, Gustavo.
Um abraço, Serginho. Valeu, Gustavo. Queria mandar saudações tricolores aí para todo o pessoal que sempre ouve Rock and Roll também. Um abraço aí para todo mundo.
Beleza, Cleison. Valeu, Serginho. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Saudações tricolores.
Toda manhã porque eu cuido da minha saúde. Eu sempre tive virtude. Eu não vou me destruir, mas também não deixo de me divertir.
Porque eu cuido da minha saúde. Eu sempre tive virtude.
Eu não vou me destruir, mas também não deixo de me divertir.
Obrigado. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.